Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Não se esqueça de seguir o arroba Juventude BVM no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola na Juventude e também nos siga aqui para não perder nenhum episódio. Que Deus te abençoe.
Amém, que delícia louvar Deus juntos assim, que delícia cantar músicas que nos lembram da nossa redenção em Jesus, tudo que Ele fez. Estamos há séculos de distância e há séculos Deus preserva povo dEle, gente dEle, que ainda preserva a fé no coração, no íntimo e ainda tem uma vida de santificação, de honra, uma vida verdadeira com Jesus. Páscoa é linda, Páscoa é uma data que nos lembra demais a essência do Evangelho. Eu quero ver com vocês uma passagem de Páscoa, mas não tão convencional assim, porque é uma passagem onde nós vemos uma profecia que foi dada sem querer. É uma profecia que foi maior do que o profeta, porque nem o profeta tinha dimensão do que estava profetizando, mas é uma profecia de Páscoa que mostra o tamanho do amor de Deus e mostra o tamanho da vitória que é o Evangelho de Cristo. Uma passagem não tão conhecida assim, mas abra comigo em João capítulo 11. Logo após o relato da ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. João 11 é um capítulo muito famoso por causa da ressurreição de Lázaro. E a gente esquece que a ressurreição de Lázaro, ela aponta para o poder de Jesus sobre a morte, como todos sabemos, mas também inaugurando a ressurreição, no sentido de que aquele que é capaz de vencer a morte, como provou no caso de Lázaro, ele vai vencer a morte, ele vai ressuscitar, porque ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E essa é a essência do Evangelho, ele vai dar uma vida totalmente nova para nós. Então a ressurreição de Lázaro, ela já apontava para o que viria a acontecer, a ressurreição do próprio Cristo. Pouco tempo depois da ressurreição de Lázaro, Jesus passaria por toda a dor, todo o sofrimento e nos mostraria o seu poder sobre a morte. Mas o que acontece é que a partir ali do versículo 45, João registra o seguinte: muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. No entanto, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram. Aí está esse homem, realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então, os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. No entanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: vocês não sabem nada. Não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como era o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los em um só povo. Assim, daquele dia em diante, resolveram matá-lo. Esse texto ele mostra para nós, sem qualquer tipo de maquiagem, do que o ser humano é capaz, o que a natureza humana é capaz de fazer. Jesus acabou de dar vida a um homem morto. Um milagre que, assim, dentre tantos possíveis, falo por mim aqui, certamente é o que mais me chocaria. Ver um cadáver dias de cadáver, ressuscitar. Jesus acabou de ressuscitar uma pessoa. E o que o ser humano é capaz de fazer? Programar o assassinato desse Jesus. Ele que acaba de dar vida a um, agora está totalmente marcado para morrer. É isso que nós somos capazes de fazer. Essa é a nossa natureza. Eu acho curioso quando a gente ouve casos hediondos, notícias hediondas, absurdas, e é assim, não, essa pessoa era doente, ela não é normal. Para fazer um negócio desse não é normal. Gente, é absolutamente normal. O tamanho da maldade no coração do homem tem potencial para fazer coisas terríveis. O que acontece é que cada um tem uma história, cada um é exposto a situações diferentes, cada um lida com amarras sociais diferentes, mas um ser humano deixado à sua própria sorte e o seu coração tomando conta, ele é capaz de coisas terríveis, ele é capaz de assassinar o homem mais santo da Terra, ele é capaz de assassinar o Filho de Deus. Então não é uma anormalidade, é totalmente dentro do normal mesmo. É a maldade que existe no nosso íntimo. O texto ele começa de uma maneira até otimista e positiva, porque fala que muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, né? Maria, a irmã de Lázaro, junto com Marta, né? Eram três irmãos. Esse pessoal que tinha visitado Maria, vendo o sinal de Jesus, eles creram em Jesus. Então isso é gostoso, isso nos dá esperança, porque tem gente que ainda crê. Estamos aqui, nesse culto, ceando juntos, celebrando o nome de Jesus juntos. Então tem gente que ainda crê, que bom, obrigado Senhor por isso. Então muitos judeus foram lá e creram em Jesus. Só que alguns deles foram contar aos fariseus. Os fariseus eram líderes religiosos da nação. Professores da nação, eles conduziam os trabalhos nas sinagogas, ensinavam as escrituras. E aí os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocam uma reunião do Sinédrio. Sinédrio é o tribunal judaico, é o principal tribunal judaico, é a suprema corte dos judeus na Palestina do primeiro século. Sinédrio era composto do sumo sacerdote, que é o principal dos sacerdotes, conforme a gente vê no texto, de fariseus, de saduceus, que é outro grupo judaico. Então, ali as principais autoridades religiosas da nação estão reunidas. E o que acontece é que a pauta do dia é: o que estamos fazendo? A gente está vendo um homem ser seguido por multidões, ser amado por multidões, e o pior, né? Eles falam: aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. O que mais me deixa assustado num texto desse é ver que os camaradas eram capazes de reconhecer a realidade. Jesus está operando sinais milagrosos. E ainda assim, a maldade é tão grande, o desejo de conservação do seu feudo, do seu poder, da sua posição, daquilo que eu conquistei, é tão grande que mesmo a verdade, ela não é capaz de me fazer abandonar tudo e seguir a verdade. Não, eu prefiro tentar abafar a verdade de alguma maneira, porque é melhor continuar no bem-estar e no conforto que eu tenho hoje. Esse é o coração do ser humano. Em maior ou menor escala, em situação A, B, X, Y ou Z, cada um lida de alguma maneira, mas o que está no nosso coração é esse senso de preservação, muitas vezes sendo maior do que o senso da realidade. Jesus está fazendo milagre e os caras querem preservar o poder deles. Tipo, não é para tudo. O que está acontecendo é de Deus. Não. É. A gente precisa abafar a voz desse cara. Isso não pode acontecer. Me assusta até depois da crucificação, quando o corpo some. O corpo some. Jesus ressuscitou. E os caras são capazes de subornar os guardas, fazendo eles contarem uma história de que o corpo foi levado. Os caras estão vendo que o corpo sumiu, que a ressurreição aconteceu. É bizarro, o coração humano é bizarro. O que está aqui dentro de mim é bizarro, o tanto de coisa que eu sou capaz de fazer. E aí, então, eles estão deliberando, e o ponto deles é: se deixarmos, todos crerão nele. E aí, os romanos vão vir e vão tomar tanto o nosso lugar como a nossa nação. E curioso que o fato do evangelho é que realmente Jesus veio para tirar um, vou colocar entre aspas aqui, o nosso lugar e a nossa nação. Eles não estão errados no entendimento. Quando Jesus vem e faz a obra, a gente perde a posição que tem. A questão é se você está disposto a crer em Jesus de todo o coração e colocar de lado o eu, o nosso lugar, a nossa nação, o nosso controle. O receio deles é que enfraqueceria a religião judaica e aí os romanos teriam ocasião para então acabar com tudo aquilo e tomar de vez. Jesus não seria um líder suficientemente forte para preservar o orgulho judaico. A gente não pode perder nosso lugar, nossa posição. É doido isso, porque a gente vê esses caras falando isso e eu imagino que, assim como eu, você se coloca numa posição de olhar esses caras como vilões terríveis. Esses caras, assim, e eles são mesmo. Talvez os maiores que já pisaram na terra, vendo o Filho de Deus encarnado e fazendo isso. Talvez os maiores vilões. Só que em alguma medida o desejo deles de preservação, e essa é a primeira realidade que eu quero trazer aqui, esse desejo se conecta, em algum ponto ele se conecta com o meu desejo de também autopreservação, de não querer reconhecer Jesus como Salvador e como Senhor da minha vida, por medo de que quando isso acontece, eu perco nosso lugar e nossa nação. Eu perco meu lugar, eu perco meu reinado. Então, em algum ponto, existe conexão entre o desejo deles e o meu. Em um contexto diferente, numa época diferente, motivos diferentes. Mas esse ponto de conexão é o mesmo. Então, tem muita gente que hesita em ter um compromisso genuíno com Jesus porque não quer perder a própria vida. Sendo que Jesus ensinou que aquele que crê em mim deve perder a sua vida. Deve aborrecer esse mundo. E deve me seguir até as últimas consequências, carregar sua cruz e me seguir. Então, crer de todo o coração em Jesus, que era o medo que eles tinham que as pessoas fizessem, realmente implica em alguém abrir a sua agenda e colocar à disposição de Jesus e falar assim: Jesus, eu quero preencher a minha agenda com aquilo que é importante para o Senhor. Os meus compromissos eu vou colocar de lado. Jesus, os pensamentos que eu tenho, que eu julgo que são mais inteligentes, isso ou aquilo, eu vou colocar ao crivo dos teus ensinamentos. E se em algum momento eu perceber que o que o Senhor Jesus ensina para mim é mais forte, mais poderoso do que o que eu penso que deveria ser o certo, eu vou dar prioridade para o Senhor Jesus, porque eu creio nele. Então tem várias áreas da vida e situações que a gente se parece um pouco com o Sinédrio. E a gente também quer matar Jesus. Só que o matar Jesus, no nosso caso, não é literal como o Sinédrio fez, mas é abafar a voz de Jesus e mergulhar em alguma medida na minha vida, na minha rotina, a ponto de eu não precisar ouvir a voz dele. Fingir que está tudo bem. Finjo que não viu, finjo que não vi e sigo adiante. Assim como uma moça que um dia eu aconselhei e ela não queria abrir mão de um relacionamento que ela estava em pecado e abri a palavra de Deus, li textos com essa moça e essa moça entendeu, ela entendeu. Eu abri um texto, abri o segundo, abri o terceiro. Conversei com muito amor, ela chorava, muito apegada. Quando eu terminei de falar, aí eu perguntei para ela, no aconselhamento, como que você reage diante disso? Aí ela chorando, ela virou para mim e perguntou assim: pastor, e se eu escolher desobedecer a Deus? O que acontece? Ela perguntou assim para mim. Aí eu respondi para ela assim, eu fiquei chocado com a absoluta sinceridade dela. Aí eu respondi assim: você ouviu o que você acabou de falar em voz alta? Você se ouviu falar? E foi muito incrível. Eu perguntei isso, ela desabou a chorar. Eu ouvi, pastor, mas eu não consigo. Eu não quero. Eu orei com ela. Pensa. Pensa na tua vida. Pensa direitinho. Te volto a conversar depois. E graças ao bom Deus, ao amor de Deus, essa moça tomou decisões corretas, escolheu obedecer a Jesus e foi muito lindo depois. Ela vindo até mim, também conversando, agradecendo por abrir a palavra com ela, por enfim, confrontá-la na palavra. Mas é essa escolha que a gente faz. E se eu escolher desobedecer? Em outras palavras, e se eu escolher assassinar Jesus, fingir que ele não está aqui, que a Páscoa não é real, e eu escolher seguir o meu caminho, o que acontece? É meio parecido com o Sinédrio. Não quero que as pessoas creiam em Jesus porque a gente vai perder nosso lugar, nossa posição, nosso conforto, nosso prazer, nosso lazer. Só que, meu amigo e minha amiga, hoje é Páscoa, hoje você está aqui. Esse final de semana é Páscoa. Você está aqui. Hoje é dia de você refletir, se colocar na presença de Deus e abrir mão de posição, de sinédrio, do que for, de conforto, e crer em Jesus, igual o povão fez. Porque essa é a melhor escolha, o melhor caminho que alguém pode ter. A autopreservação é um crime terrível contra Deus. E ele pede de nós: largue tudo, tome a sua cruz e me siga. Diante desse contexto, verso 49 fala que um deles, chamado Caifás, o sumo sacerdote, ele toma a palavra e diz: gente, olha o tanto de trevas que tinha no meio do povo judeu. O principal sacerdote: vocês não sabem nada. Vocês não estão percebendo que é melhor que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Aqui Caifás é quem toma a iniciativa, o principal dos sacerdotes. O que ele está falando, em outras palavras? Estamos diante da realidade de que a nação está definhando. Perderemos nossa identidade, perderemos nosso poder, nossa posição, blá, 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 por causa desse homem. Então agora é a hora de agir. Se nós não fizermos nada, a nação definha. Se nós matarmos esse homem, a nação está protegida. É melhor morrer um homem ou morrer a nação toda? Eu imagino o Sinédrio todo, é melhor morrer um homem. Aqui é o momento em que o Sinédrio decide: Jesus tem que ser assassinado. Cara, pesadíssimo isso. Pesadíssimo. Mas aí João, que está escrevendo para leitores que já conhecem a história, conhecem que Jesus morreu e ressuscitou, sabem como a história termina. João nos comenta no verso 51: ele não disse isso de si mesmo, mas como ele era o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los em um só povo. Cara, o poder de Deus é tão grandioso e a graça dele é tão grandiosa que mesmo aquele homem absurdamente corrupto e violento, pelo fato de ele ser sumo sacerdote, isso é tão sagrado, que ele atirou lá. Mas o que ele fez, na verdade, foi profetizar aqui. Ele fez uma profecia não intencional. O que ele queria era matar Jesus. E, de fato, ele profetizou a morte de Jesus. Só que o que ele não entendia era o que estava por trás da morte de Jesus. Então, esse texto me faz ver o tamanho do poder de Deus. E gente, Deus, ele é invencível. A pessoa pode querer o pior. O plano de Deus sempre é maior do que qualquer má intenção de qualquer homem. Um paralelo ilustrativo disso é a história de José, por exemplo. Qual era a atitude dos irmãos? Quer matar? Não, não vamos matar. Então vamos jogar nesse poço, vamos vender como escravo e se livrar desse cara. Os irmãos quiseram matar, quiseram vender como escravos. Só que por trás disso, como vimos domingo passado na escola bíblica, os irmãos planejaram isso, mas Deus planejou isso também. Só que, na verdade, o ato da venda de José como escravo era um ato que geraria a preservação da vida. Então, quem estava fazendo tudo, no final das contas, era Deus. E aqueles vilões que achavam que estavam tendo controle da história, eles eram simples peças nas mãos de Deus. Porque Deus está sempre um passo à frente. Deus está sempre 1.000 passos à frente. 1.000.000 de passos à frente. Mas Caifás manifestou o desejo de matar Jesus. Só que aqui estava lançada a profecia. Jesus já vinha há muito tempo lidando com a realidade da sua morte. Se você avançar um capítulo em João capítulo 12, você vai ver ali no versículo 23, Jesus falando o seguinte, olha o que Jesus fala. João 12, 23. Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E aí ele continua, quem ama sua vida perderá. Mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou ali, o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. A continuação é muito bonita. Ele fala que o coração dele está perturbado, está angustiado, mas ele vai passar por isso. E que quando o Filho do Homem for levantado da terra, ele atrairá todos para si. Então Jesus está profetizando a sua morte, a sua ressurreição. Mas eu quero me concentrar em como Deus faz, na sua estratégia soberana e maravilhosa, como que ele está tantos passos à nossa frente. Por causa dessa ilustração que Jesus dá do trigo. Você pensa, um trigo que está vivo, ele está ele só. Está lá na plantação, o trigo vivo. O trigo que morre, que é cortado, que cai na terra, caem os grãos. E isso são muito mais trigos exponencialmente. São sementes que geram novas vidas. O que Jesus estava falando era que ele era como o trigo. E ele não ia mais continuar vivo. Ele iria morrer, porque a morte dele produziria muito mais vida. Gente, ao longo da história da igreja, a igreja sofreu e passou pelos mesmos passos de Jesus, porque o próprio Jesus disse isso. Que nós passaríamos. Onde está o Senhor, o servo também está. E num dos momentos de maior perseguição, séculos depois desse momento, Tertuliano de Cartago, um dos pensadores da igreja antiga, vendo a igreja sendo arrasada pelo Império Romano, tempos já depois do Novo Testamento, Tertuliano disse aquela frase clássica: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais mártir você mata e mais sangue é derramado na terra, mais semente é plantada e mais crente brota. E ninguém vai conseguir abafar a voz de Jesus e abafar a voz da igreja. Assim é o Evangelho. Assim são os passos de Jesus. Agora para pensar na dureza que é você ser traído e você continuar amando um sumo sacerdote corrupto. Mas Deus dá ainda àquele homem a graça de ter feito uma profecia de que ele morreria pela nação. Ele tinha um pensamento. O pensamento de Deus era outro. Deus é profundo amor. A gente acabou de participar da ceia. Perceba a ênfase nos textos sobre a ceia. Perceba a ênfase na noite em que o Senhor foi traído. Perceba como o relato dos evangelhos conta a traição de Judas no momento da ceia. Oh, um negócio doloroso demais. No momento da refeição, no momento de maior fragilidade de Jesus, sabendo que a morte ia chegar, ele viu um cara que conviveu com ele anos e queria traí-lo, que estava comendo com ele. O evangelho, o que ele faz? Ele ama e ele usa, inclusive, um traidor. Até o último minuto, Jesus amou Judas e ofereceu para Judas o pão. E Judas pegou o pão. O amor de Deus, ele oferece o pão até o último momento. Judas, traidor, conseguiu virar as costas para o amor de Deus, fez o que fez. Mas isso é o evangelho. O homem acha que ele está na frente e que o mal que ele está executando é definitivo. Mas ele não sabe que, inclusive, a traição de Judas era também mais uma pecinha no mosaico do que é o evangelho. E Deus usaria Judas para levar a cabo o plano de Caifás. Deus usou Caifás, Deus usou Judas. Todos eles tinham intenção maligna. Mas o homem é tão pó, é tão nada, que Deus pega essa intenção maligna e faz florescer algo lindo a partir dessa intenção maligna. Ele é o soberano. E aí você, como discípulo de Jesus, vive em um mundo maligno, em que há, sim, algumas pessoas que vão crer em Jesus, igual aconteceu pós-ressurreição de Lázaro, mas que há também pessoas que jamais vão crer e que, pelo contrário, vão querer te fazer mal. Por que você crê? Porque você tem uma vida diferente e vão te perseguir. E você vai conviver dia após dia com pessoas com intenção maligna. E pode ser que, inclusive, o mal deles seja executado. Que você nem seja protegido desse mal. Pode ser que você seja vendido, sim, como escravo, colocado num poço, poeticamente falando. Mas, ainda assim, nunca deixe de crer que a única coisa que você está fazendo é seguir os mesmos passos do teu mestre, do teu Senhor. E que, assim como Jesus venceu o mundo, mesmo sendo traído e assassinado, você também vence quando você crê em Jesus e continua firme nos seus propósitos. Vai um pouquinho mais para frente, para João 15. A realidade é que de João 13 até João 16 tem um discurso muito lindo de Jesus. Meio que últimas palavras mesmo. Depois desse discurso, ele já vai para o Getsêmani para ser traído e para acontecer toda a sequência de dor e de sofrimento. E nesse discurso no cenáculo, logo após a ceia, Jesus disse para eles no verso 18, João 15, 18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Mas se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Jesus falou: a gente vai passar pelos mesmos... pela mesma trilha que ele passou. os Caifás modernos, eles também querão, também desejarão perseguir a igreja, perseguir os discípulos, perseguir você, fazer mal contra você, falar mal de você, excluir você, rir de você por causa de decisões, de compromisso com Jesus que você toma. E todo tipo de perseguição. E textos como esse são oportunidades da gente refletir o quanto eu tenho parecido com Jesus. Porque se eu sou amigão, amigão do mundo, amigão da galera, e eu não sofro perseguição nenhuma, a chance de ter algo errado aí está grande, está alta. Porque talvez você só esteja se conectando com a galera na linguagem do dia a dia, a linguagem superficial do mundo. Mas a partir do momento que você vive o evangelho como deveria, porque eu creio nesse Jesus que ressuscitou Lázaro, eu creio que ele morreu por mim, a morte dele é substitutiva. Ele morreu para salvar a nação judaica e todos os outros, né? Como diz João 11. Ele morreu por mim. Se eu creio nele, eu vou tomar decisões que são características de alguém que imita Jesus. E Jesus é um homem que com 30 e poucos foi assassinado. O mundo falou, não dá para conviver com você. Tira esse cara do mundo. E tá lá eu e você querendo ser amigão da galera. Querendo ser aceito, mendigando atenção. A partir do momento que você conhece alguém que te interessa para se relacionar, mas de repente você se posiciona e escolhe a pureza, pode ser que você seja perseguido e zombado. Olha lá, eu escolhi esperar. A partir do momento que você não toma decisões erradas, que você mantém a ética, mantém a moral que pertence a Jesus, ou que se levanta contra coisas erradas, e como Jesus se coloca numa posição de um profeta, de alguém que vai ensinar o certo, sua voz vai ser querer calar, vão querer calar sua voz. Você vai ser tido como chato, inconveniente. Opa, PPP. Obviamente, a gente tem que ter sempre sabedoria e pedir a Deus sabedoria. Se você é perseguido porque você é um chato, você merece ser perseguido. Agora, se você é perseguido porque você ama Jesus e anda com ele, aí é outra história. Então tem que ter sabedoria no falar, sabedoria no trato. Mas o fato é, assim como perseguiram Jesus, vão nos perseguir. Então, para você que chegou nesse feriado de Páscoa, com o coração pesado, pesado seja de perseguição do mundo ou seja de sofrimento do mundo, coração pesado, vida cheia de sofrimento, cheia de dor, cheia de incapacidades, de perdas, de tragédia, sei lá, seu coração está pesado. O feriado da Páscoa nos lembra que Jesus venceu o mundo. E eu fiz questão de escolher João 11 porque mostra que Deus venceu, inclusive, de uma maneira irônica, rindo quase, né? Uma profecia maldita. O desejo de assassinar Jesus, na verdade, foi o instrumento que Deus tinha planejado para que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado. Eles que queriam acabar com Jesus, na verdade, foram eles a ferramenta nas mãos de Deus para o Cordeiro ser sacrificado. Na verdade, o que eles desejavam era tudo que eles, se eles soubessem, eles jamais iriam querer aquilo. Porque o que eles desejavam era acabar com Jesus, mas o que eles trouxeram foi a salvação do mundo. O que eles trouxeram foi o sacrifício do Cordeiro. Esse é o nosso Deus que estoura a pedra do túmulo e o anjo, conforme diz o relato dos evangelhos, fica sentadinho, como se fosse uma criança em cima da pedra. Tipo assim, esse é o poder do maior império da época? Essa é a pedra que estava selada? O texto fala que o anjo ficou sentado em cima da pedra. Eu imagino as perninhas de criança, assim, sentadinho. É disso que a gente está falando? Gente, em Cristo nós somos mais que vencedores. Nada é capaz de derrotar Jesus, nem a igreja, nem o discípulo. Mesmo que morra, aquilo é semente. Para a gente encerrar, abre em Romanos 8. Especialmente quem está com o coração pesado. Romanos 8, a partir do verso 31, Paulo pergunta assim, depois de falar sobre o Evangelho: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, gente? Nem Caifás, nem Judas, nem Satanás que entrou em Judas, nem Império Romano, nem guardas, nem chicotes, nem humilhação na cruz, nem sede, nem privação, nem a tentativa de prender o corpo num túmulo. Nada, nada é capaz de vencer Cristo Jesus. Isso é Páscoa. Então você, independente do que você está passando, independente de qual peso no seu coração, trilhe o caminho que Jesus trilhou. E lembra que você é mais que vencedor. Mesmo diante dos maiores sofrimentos, diante da morte, você é mais do que vencedor, porque você tem vida eterna. Mesmo que você morra, mesmo que consigam te matar, você vai ressuscitar. Porque Jesus prometeu isso. Você vai ter eternidade com Ele. Você é mais que vencedor. Isso é o Evangelho, gente. Isso é Páscoa. Feliz Páscoa para nós. Senhor Deus, eu te louvo, te agradeço pela alegria que inunda o nosso coração de saber que ninguém é capaz de disputar força com o Senhor. E obrigado, porque mesmo nos dias mais difíceis, nas horas mais duras, o Senhor nos lembra da vitória que existe em Jesus Cristo. E eu te agradeço. Te agradeço pela vida que temos em Jesus e te peço que o Senhor nos ensine a ter um compromisso forte, inviolável, um compromisso intenso com Jesus e com o Evangelho. Aqueles que já creem no Senhor, que já convivem aqui na igreja, mas que o coração não ferve pelo teu nome, eu peço que passe a ferver diante da cruz e da ressurreição. Mostra, Senhor, explicitamente a tua graça e o teu poder. E dá novo ânimo, nova fé, nova força para encarar o dia a dia. Eu te peço isso. E se tem alguém aqui também, Senhor, que nunca entendeu a tua morte na cruz e a ressurreição, se tem alguém que nunca se entregou, que nunca reconheceu os próprios pecados e não entende que o Senhor morreu justo pelos injustos para salvar a nação judaica e todos os outros, peço que essa noite seja noite de salvação, noite de rendição ao teu nome. Obrigado pela tua santa palavra e pelos ensinos preciosos que vêm dela. Eu te agradeço, te louvo com alegria por essa data linda que é a Páscoa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Glória a Deus. Deus é lindo demais.